Entender Estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner.
Professor Steiner, quem está aqui na Terra conhece os efeitos da radiação do Sol. Mas o que os cientistas já sabem sobre o nosso Sol?
Nós sabemos muita coisa sobre o Sol. Sabemos não só as características da superfície, mas também sabemos o que ocorre dentro do Sol, com uma precisão muito grande. O Sol é uma estrela, como todas as outras estrelas do céu, né? Mas pelo fato de ser tão próximo de nós, permite que a gente conheça os seus detalhes com uma melhor precisão. Curiosamente, nós conhecemos melhor o interior do Sol do que o interior da Terra, né? Porque o Sol é um sistema mais facilmente descritível pela ciência. E nós sabemos que o segredo do Sol, que é a sua produção de energia, ocorre no núcleo do Sol. E no núcleo, no seu centro, a temperatura é extremamente elevada. A temperatura é de 17 milhões de graus centígrados, né? Quando na superfície a temperatura é de 6.300 graus centígrados, né? E pelo fato de a temperatura ser tão alta no seu núcleo e a densidade também de matéria muito elevada, ocorrem as fusões nucleares. Hidrogênio é fundido e se transforma em hélio. São dois elementos químicos. O elemento hidrogênio, então, é combustível e o hélio, então, é a cinza que sobra. E nesse processo de queima é que sobra essa energia. E essa energia, ela é transmitida para a superfície e aparece em forma de radiação, né? E essa radiação, então, é que nos beneficia sob diversas formas, né? Desde a energia solar, o nosso bronzeado, mas também pela fotossíntese das plantas, que nos traz energia ao nos alimentarmos, mas também alimenta os bois que nos fornecem a carne ou as galinhas que nos fornecem os ovos, ou então o etanol que alimenta os nossos combustíveis, né? Mas mesmo os combustíveis fósseis também são energia solar. Os combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão mineral, foram plantas há centenas de milhões de anos atrás. E essas plantas, então, fizeram a fotossíntese, que armazenaram energia, e agora nós estamos queimando esses combustíveis. Então, o Sol é uma grande fonte de energia e a maior parte dessa energia vem, então, da radiação de fótons, mas também algumas vêm das explosões do Sol, que produz ventos do Sol, que vem até nós também.
E a gente deve se preocupar com essas explosões solares?
Sim, são grandes explosões e eles produzem partículas que aparecem aqui na Terra sob forma de vento. É um vento de partículas aceleradas, né? E elas podem ser, sim, muito prejudiciais, principalmente para equipamentos elétricos, radiocomunicações e assim por diante, né? E é possível que surjam grandes explosões, como já ocorreram, que queimem uma grande quantidade de equipamentos aqui na Terra. Isso já aconteceu muitas vezes.
E dá para prever essas explosões?
Quando elas ocorrem, as partículas levam cerca de 3 a 4 dias para chegarem até a Terra. Então, ao se monitorar o Sol, a gente pode fazer uma previsão de uma tempestade de partículas na Terra. Então, com 3 ou 4 dias de antecedência, é possível fazer essa previsão, sim.
Em relação ao futuro do Sol, o Sol pode um dia apagar?
O Sol jamais vai, de fato, apagar, mas o Sol já existe há 5 bilhões de anos, né? E nesses 5 bilhões de anos já queimou a metade do hidrogênio, que é o seu combustível, do núcleo, né? Então, como queimou a metade, tem mais a outra metade para queimar e vai viver mais 5 bilhões de anos. Da forma mais ou menos como está, né? Ele pode se aquecer um pouco, tal, mas não nada muito diferente do que é hoje. No entanto, daqui a 5 bilhões de anos, ele vai se expandir de uma forma extraordinária e o seu raio vai ficar tão grande que vai engolir as órbitas de Mercúrio, Vênus e chegar até a órbita da Terra, né? Depois disso, então, nesta fase, ele se chamará gigante vermelha, como tem muitas gigantes vermelhas que nós conhecemos na Via Láctea, mas depois disso as camadas externas serão expulsas do Sol, e o seu núcleo vai se contrair. Vai se contrair até chegar a um raio semelhante ao raio da Terra. Então nós teremos a maior parte da massa do Sol num volume tão pequeno quanto a Terra, né? E isso significa que a sua densidade será muito maior do que a densidade da Terra. Cerca de um milhão de vezes a densidade da Terra. E essa fase, então, vai se chamar anã branca, e essa fase vai sobreviver para sempre, não é? Inicialmente com temperatura muito elevada, mas por ser tão pequena, a liberação de energia não é muito grande. Então, ele vai esfriar muito lentamente. Então vai levar muitas vezes 10 bilhões de anos para ela realmente se resfriar e se tornar totalmente frio.
Entender estrelas, uma viagem pela astronomia, por João Steiner.